Hoje eu quero compartilhar com vocês este tema: saia da morte e venha para a vida. O texto que eu vou usar está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 12 e 13. Vocês vão perceber que é uma continuação daquilo que eu estava falando a semana passada. Depois disso, ou seja, após ter realizado o milagre na festa de casamento em Caná, não foi isso que nós discutimos? Durante 5 semanas, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Então, você pode me perguntar, o que este título tem a ver com esses dois versículos que nós lemos? Tem muito a ver. Porque eu vou falar ainda um pouco sobre a vida, a nova vida que Deus nos dá, e onde ela atua, em que lugar, primeiro, ela exerce a sua ação, e logo a seguir, onde, para quê, qual o propósito. O nosso texto base, que acabamos de ler há pouco, fala de Jesus, e ele diz: Jesus, quem mais? Sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Eles foram para onde? Para Cafarnaum. Se vocês já foram para Israel comigo, vocês que foram, vocês se lembrarão de Cafarnaum. É onde está a casa de Pedro e sobre ela a construção de uma igreja católica, não é? Era uma casa grande, porque Pedro era um empresário, ele tinha uma companhia de pesca, ele tinha barcos. E isso não era para qualquer um. Ele era um pescador, ele pescava, ele tinha uma empresa. Então, Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia. Agora, o texto também diz que alguns dias depois, tá? Ou melhor, alguns dias antes da Páscoa dos judeus, isso é muito importante, a Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Repare que quando ele foi para Cafarnaum, foi consigo sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mas quando ele foi para Jerusalém, o texto não diz que sua mãe, seus irmãos e discípulos o acompanharam. Tudo indica que ele seguiu sozinho. Em cada um desses lugares, ele tem uma missão específica e deve nos ensinar muito como filhos de Deus. Nós somos chamados para seguirmos o exemplo de Jesus. Não é isso? Por isso nós somos chamados de cristãos, porque seguimos o exemplo de Jesus, somos pequenos cristos. Muito bem. Agora, deixe-me colocar alguns textos. Acerca do que iremos meditar, estas duas movimentações de Jesus, movimentações é ótimo, né? Parece coisa de guerra, são importantes a fim de entendermos a sua missão sobre a terra, como também, não é, o seu trabalho em nosso interior, para que desfrutemos da nova vida que ele nos dá. Ainda olhando para o texto, repare bem, Jesus faz o quê? Duas movimentações. Ele vai para dois lugares. E isso é importante. Importante para o quê? Para que entendamos o quê? A sua missão, o seu trabalho ministerial sobre a terra e também o seu trabalho em nosso interior. Tá? E tudo isso para uma razão muito especial, para que nós desfrutemos da nova vida que Deus nos dá por meio dele, ou seja, por meio de Cristo. Então volte a câmera para mim, por gentileza. Então nós vamos ver que Jesus fez duas movimentações, duas idas. Ele foi para Cafarnaum e depois ele foi para Jerusalém, ao templo. E estas duas caminhadas, duas viagens, são importantes pela seguinte razão. Ele define onde será a base do seu ministério. Tá? E também o texto nos mostra sobre o seu trabalho em nossas vidas, como ele vai agir. Mas vamos continuar o texto no slide. Na semana passada, eu terminei uma série de meditações nas quais eu procurei mostrar que a transformação da água em vinho em Caná da Galileia expressava o quê? A razão da sua vinda, que era transformar a morte em vida. Então, volte para mim. Quando eu expliquei a vocês que Jesus entrou numa festa de casamento e lá haviam potes de pedra, quantos eram? 6. E diz que Jesus, o texto nos diz que Jesus mandou que os potes fossem cheios até a borda. Então, muitas vezes, nós confundimos aquela água, dizendo que ela significava a palavra de Deus. Outros dizem que significa uma vida cheia do Espírito Santo. Mas a questão é, a palavra de Deus pode ser mudada? Não. E ai daquele que acrescentar a ela uma vírgula e um tio, porque ele será punido. Então nós não temos a autoridade de modificar tudo o que Deus já nos disse e que está registrado na Bíblia. Correto? Nós não temos o direito de distorcermos as Escrituras Sagradas. Nós devemos tratá-la com muito cuidado, com muito zelo, porque nós estamos lidando aqui com a vida e a morte, com a bênção e a maldição. Muito bem. A água que estava lá não pode também ser uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo pode ser transformado noutra coisa daquilo que ele não é? Claro que não. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E estes três são um. Assim como você é Espírito, alma e corpo. Você é uma trindade. Então, espírito, alma e corpo fazem com que você seja quem você é. Tá? Cada área de sua vida tem uma ação peculiar, específica. E faz com que você expresse a glória de Deus ou não. Caso você iniba toda a ação espiritual, você vai exprimir o quê? apenas as suas emoções e os seus apetites carnais. Então aquela água não era, não significava, não representava o Espírito de Deus, porque ele não pode ser transformado. A palavra de Deus diz, usando o princípio do versículo de Hebreus, que Jesus, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, e o próprio Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus sempre é. Repare que Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou. Ele não disse estarei. Parece uma conjugação estranha. Mas ele não poderia jamais dizer eu estarei. Porque ele sempre é. Ele está. Ele é eterno. Quando Moisés se aproximou da sarça e estava conversando com Deus, sendo chamado para uma missão especial no Egito, ele disse, Senhor, é melhor só mandar outro, porque eu já criei muitos problemas lá. E eu vou chegar lá com que cara? Eu vou dizer para eles, ó, Deus me mandou aqui, eles não vão acreditar em mim. Então, eles vão perguntar, quem te enviou aqui? E Deus diz, você dirá a eles que o eu sou, que sou, te enviou. Olha lá. O eu sou, aquele que sempre é, que sempre existe, que sempre está, te enviou. E é justamente isto, que este é o sentido do nome Yahvé, que aportuguesado é Jeová, que eu não gosto muito, tá? Então, Yahvé é o nome de Deus, e os judeus não pronunciam este nome. Eles preferem usar outro termo, Adonai, tá? Que significa patrão. Muito bem. Então, aquela água não significa nem a palavra de Deus e nem o Espírito Santo. Repare bem, quando Deus restaurou este mundo, tá? Este mundo estava mergulhado sob o quê? Águas. Então, o mundo era um caos, correto? O mundo não possuía vida alguma. O mundo estava mergulhado onde? Na morte. Não é isso? Repare bem que a primeira coisa que Deus fez foi falar. E ele disse, haja luz. Então uma luz penetrou na escuridão. E no terceiro dia, é muito especial isto, no terceiro dia das águas surgiram ou surgiu a porção seca de terra. Note que ele fala não porções, mas a porção seca de terra. Então uma massa de terra saiu debaixo das águas, tá? Emergiu e apareceu à tona. Em que dia? No terceiro dia. Da mesma maneira, depois da morte de Jesus, quando ele ingressou na morte, no terceiro dia ele ressuscitou. Da mesma maneira que no terceiro dia a massa de terra seca emergiu das águas e sobre ela, Deus fez todo tipo de semente brotar, crescer, colocou animais, criou um jardim e colocou o homem. Da mesma maneira, no terceiro dia, Jesus ressuscitou e sobre ele está a construção de nossas vidas. Sobre ele é que está a construção de vidas frutíferas, de vidas eficientes, inteligentes. Sobre ele é que se constrói uma vida poderosa, eficaz. Então, quando Jesus disse, encha de água até a boca, ele estava dizendo, encha esses potes de pedra de água até a boca, isto é, enche-os de morte. Então, quando encheram, Jesus diz, agora distribua para o dirigente. E a água havia se transformado em vinho. E este foi o seu primeiro milagre. Há histórias que são lendas, narrativas, dizendo que Jesus havia operado sinais na infância. Ele soprou num passarinho, esse saiu voando, e uma série de outros sinais que não há comprovação alguma, pois a própria Bíblia, em todas as versões, diz que Jesus iniciou, tá? Realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. E este milagre representou um grande sinal. Agora, o que nós precisamos entender também, como igreja, como filhos de Deus, é onde ele realizou este sinal? Ah, já falou, numa festa de casamento. Não, ele realizou numa cidadezinha, agrícola, chamada Caná, numa região chamada Galiléia. E essa região estava fora do centro religioso judeu. Veja, Jesus é o Filho de Deus, é aquele que criou a religião dos judeus, e ele vem para o povo judeu e começa o seu ministério fora do centro religioso. Agora, por que ele não foi primeiramente aos líderes religiosos? Isto nós vamos ver, possivelmente, se Deus permitir, no próximo domingo, porque eu pretendo falar do versículo 13. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Hoje eu quero me focar no versículo 12, dizendo a vocês sobre a razão de ele ter ido a Cafarnaum, que também estava na região da Galileia. Está confuso? Spring Night of You, Big Night. Então, veja lá. Não seria mais lógico ele ter vindo diretamente ao templo, em vez de realizar um milagre lá em Caná? Se ele tivesse realizado um milagre lá no templo, todo mundo ia assistir. Quem estava lá? Os religiosos iam assistir, não é? Ia ser um alvoroço? Iria. Porém, humanamente falando, seria mais lógico. Agora, por que ele inicia suas atividades ministeriais? Por que ele escolheu uma cidade fora do centro religioso para iniciar os seus sinais? A mesma pergunta eu faço a Deus. Por que Jesus não nasceu em Jerusalém? Se ele é o rei dos judeus, por que ele tinha que nascer num lugarzinho chamado Belém, que fica mais ou menos a uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém? Dá para ir a pé. Então, alguns aqui não andam nem 500 metros, né? Mas veja, com esses físicos aí, né, Jéssica? Hein? Uns físicos que eu vou te falar, hein? Então, veja só. Interrompeu o assunto. Por que Jesus teve que nascer em Belém e não em Jerusalém, sendo ele o rei dos judeus? Porque em Belém deram a ele um coxo. Sabe o que é coxo? Um bebedouro, um comedouro, onde os animais comiam e bebiam, comiam sua ração, e aquilo foi feito de berço para ele. E veja, ali ele foi visitado por reis, né? Ou, desculpe, ele foi visitado por pessoas importantes de outros reinos, como os astrônomos ou astrólogos, os estudantes dos céus, os observadores dos céus, que vieram lá da região da Babilônia para adorá-lo. Vieram também os pastores, tá? Mas as pessoas em Belém não foram. Os sacerdotes de Jerusalém não foram. Os líderes religiosos não foram. Pelo contrário, tentaram matá-lo, fazendo uma ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem assassinadas. Incrível isso. Mas o nosso mundo não é tão diferente assim. Nós vemos aqui perto, no norte do país, um outro país que aprovou uma lei que as mães têm o direito de matar um bebê em seu ventre no 6º mês de gestação. Eu não sei se o YouTube vai derrubar este vídeo agora. Se derrubar, bye bye. Hasta la vista, baby. Mas eu não posso deixar de dizer que isto é um grande pecado. E quem pratica aborto desta maneira, para o céu não vai. Vai para o inferno, porque você é um assassino. É isso que a Bíblia diz. Você é um assassino. Então, nós precisamos estar cientes de que o Evangelho preserva a vida. O Evangelho preserva a família. Deus não mata ninguém que vai contra ele. Nem mesmo aqueles que tentaram matar seu filho. Porque Deus não é arbitrário. Ele não é um ditador. Mas cada um é responsável e será responsabilizado e julgado pelas ações que vier a cometer. Muito bem. Aí, por que Jesus, então, não foi ao templo? Para curiosidade, é bom que nós entendamos o que era a Galileia no conceito dos religiosos. Então, veja lá. A Galileia era uma região desprezada pelos mais religiosos. Tá? Então, a Galileia ficava aqui e a Judeia ficava aqui assim, mais ou menos. A Galileia é onde está o mar da Galileia, tá? E depois vem o Mar Morto, o Rio Jordão atravessa toda aquela região, e aqui embaixo está a Galileia, e aqui em cima a Judeia, e aqui em cima na Judeia está o templo, que hoje existe no seu lugar uma mesquita. Muito bem. Então vamos lá. A Galileia era uma região desprezada pelos mais religiosos. Por quê? Porque tinha uma população mista. E em sua maioria gentílica. O que é gentílico? Não é um povo gentil. Tá? Era um povo pagão. Tá? Gentio significa todo aquele que não é judeu. Então, ali havia poucos judeus. E por isso, ela era chamada Galileia dos gentios ou Galileia dos povos pagãos. Agora, os gentios eram desconhecedores de Deus, porque iam para aquela região, era uma região cosmopolitana, onde várias raças por ali passavam, porque havia um forte comércio de sal, retirado do Mar Morto. Havia o comércio de peixe, e muitas outras coisas, tecidos e tantas coisas mais. Era uma região de comércio. Os gentios eram desconhecedores de Deus e desrespeitosos a Ele, pois só se preocupavam com seus interesses pessoais. E Jesus fala isso quando ele está ensinando os seus discípulos no Sermão da Montanha, que os gentios só pensam em buscar comida, bebida e roupa. Jesus usou esses três elementos para expressar que algumas pessoas só andam com Deus ou só procuram a Deus por motivos egoístas, pessoais. Eles não se preocupam em conhecer o caráter, os propósitos e os planos de Deus, mas só se preocupam com seus próprios interesses. Repare bem, que Jesus alertou aos seus discípulos que não acrescentassem à fé costumes e crenças pagãs, mas que colocassem em primeiro lugar o governo ou o reino de Deus em suas vidas. Eu tenho aqui o texto e eu vou ler para vocês em Mateus capítulo 6, no versículo 32 e 33, está escrito o seguinte. Ele diz assim: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O quê? Sustento pessoal, prazeres pessoais, interesses próprios. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Você pode ficar sem rir, sem sorrir? Não. Mas você sabe que você também não pode existir sem chorar? Você pode viver sem momentos alegres? Não. Mas também você não pode viver sem momentos tristes. Cada situação que nos acontece serve para o nosso crescimento e embasamento. Nós criamos estruturas caso sejamos inteligentes e bons observadores. Se nós sabemos, se nós temos uma cultura de observação, se nós temos o bom mestre que nos leva a observar bem, nós saberemos discernir cada situação e cresceremos em cada uma delas e, além do mais, ajudaremos muitas outras pessoas a crescerem e a observarem a si mesmas, percebendo suas necessidades. E nós poderemos lhes dar respostas favoráveis, inteligentes, que favorecerão a restauração da vida nessas pessoas. E então Jesus diz que os pagãos estão sempre procurando essas coisas. Nós não precisamos ter entre nós comportamento pagão. Nós não precisamos nos desesperar aqui dizendo, meu Deus, abre as portas do emprego para mim. Ele sabe que você precisa trabalhar. Às vezes você está dizendo, Senhor, me tira desse momento de tristeza. Mas Ele sabe que você precisa também de momentos tristes. Então não adianta orar que você não vai escapar desses momentos. Noutras oportunidades, Deus vai trabalhar na sua vida e poderá retirar você, ajudar você a sair de momentos de grande tristeza. Mas, em muitas ocasiões, Ele não fará isso. Ele o ensinará a estar contente com a vida dele e com aquilo que você não tem e o que mais queria. E não tem, a sentir-se feliz pelas coisas eternas que ele prometeu. Por isso que Jesus diz, em vez de vocês viverem com sentimentos ou com princípios pagãos, busquem primeiramente, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará essas coisas. O quê? O sustento. Mas se nós continuamos a leitura do texto bíblico lá em Mateus, ele diz, não andem preocupados. Ele diz aqui, ele fala aqui, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Então quer dizer, ele não vai nos livrar de preocupações. E ao mesmo tempo ele diz, não andem preocupados. Repare, os pagãos vivem preocupados. Vocês não adotem esse estilo de vida. Porque isso pode deslocar suas vidas do caminho do reino de Deus. Vocês podem cair da fé. Então busquem estar ajustados com Deus, numa vida que o agrada e que é aprovada por Ele, porque vocês terão preocupações. É isso que Ele está dizendo. O fato de você ter preocupação não significa que Deus está longe da sua vida ou você está longe dEle. Mas se você se comporta mal em meio às suas preocupações, significa que você está distante dele. Se você está preocupado com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua sogra, pouca gente se preocupa com esse trem. Mas se você está preocupado com alguma coisa que é importante na sua vida, o modo como você está lidando com isso, o modo como você está agora reverberando suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras, diz muito. Diz muito. E Deus está dizendo, cuidado. Então, uma pessoa diz assim, Walter, eu gostava tanto da minha namorada, mas ela não quer mais saber de mim, e eu estou preocupado, querendo saber o porquê. Eu estou quase querendo me matar. Olha só. Ele está pronunciando o quê? O que de fato está lá dentro dele. Esse tipo de pessoa pode até não se matar. Mas o fato de ele estar dizendo isso, significa que ele é um auto, ou melhor, ele é um suicida. Ele já está eliminando a sua vida, porque ele está colocando um fim em alguma coisa que Deus gostaria de iniciar. Não sei se eu fui claro. Dá para entender o que eu disse? Ele está dizendo, para mim a vida acabou. Ele está dizendo assim, é a minha morte. Eu estou acabado, arruinado. Mas eu tento dizer a ele, você não está arruinado. Porque se você agir segundo a vontade de Deus, dirigido por Deus, Deus pode fazer com que você saia da morte e venha para a vida. Eis aí a razão do tema. Tá? Mas vocês vão entender ainda melhor. Espero. Por isso, veja só. O primeiro subtópico que eu uso é esse. Alimente-se de Deus. Faça a sua vontade e supere as influências e dominações satânicas. Muito bem, eu disse a vocês que a Galiléia está aqui embaixo e a Judéia aqui em cima. Tá? Eu devia ter colocado um mapa aqui, eu vacilei. Mas tudo bem. Então veja só. Onde é que Jesus foi tentado? Na Galiléia ou na Judéia? Quem sabe? Em Osasco. Muito bem. Então, veja só. Em Pirituba. Na Vila Zate. Na Brasilândia. Jesus foi tentado na Brasilândia. Então, veja só, aí ele foi tentado lá em Itaquera, no fim da linha do metrô, o que tem lá? Nem ouso dizer. Então, veja só, Jesus foi tentado em que lugar? Na Galiléia ou na Judéia? Na Judéia. No templo? No deserto? Você vê, a Galiléia é um lugar que tem água. Rio fluindo, tem afluentes do Jordão, então há plantações, existe muito verde. Subindo a montanha, vocês que foram comigo, vocês veem ali, muito deserto, muita pedra, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, até que chegamos em Jerusalém. Ali você vê um pouco de verde, mas não é abundância, não é verdade? Então veja só, Jesus está num lugar deserto. Eu acabei de dizer agora, há pouco, que os religiosos diziam que a Galiléia não era um lugar decente. Lembram-se disso? Porque existiam ali muitos pagãos. Sendo assim, o lugar decente era a Judéia. Um lugar cheio de deserto, de pedras, quase sem água. E ali estavam os religiosos. Isso é muito interessante. E Jesus então está no lugar onde se considerava extremamente religioso. E Jesus estava num deserto. Isso já tem um significado. Figuradamente, ou analogamente, fazendo uma comparação, Jesus está buscando a Deus, se preparando para o ministério, num local religioso, porém desértico, árido. Porque assim era a religião, deserta, desértica, árida, sem vida, sem nada. E Jesus está lá, como filho de Deus, naquele deserto. E quem aparece por lá? Satanás. Satanás entra no caminho de Jesus para oferecer a ele uma agenda. Ele então, na tentação, ele oferece a Jesus 3 procedimentos. E Jesus rejeitou os 3 e preferiu ficar com os princípios e os valores de Deus. O plano de Satanás para Jesus era que ele conseguisse sucesso rapidamente. E é isso que o diabo vai fazer com você. Você quer ser bem sucedido na vida? Entre, faça isso rapidamente. Ele vai tentar destruir o seu caráter. E a razão de você ter vindo a este mundo. Nós, pastores, somos muito suscetíveis, frágeis, para aceitarmos rapidamente esse tipo de sedução. Porque nós sonhamos com uma igreja de 1 milhão de membros. E se não tomarmos cuidado, nos enveredamos por caminhos tortuosos em busca de um sucesso fácil, mentiroso, efêmero. Sabe o que é efêmero? É a mulher. Efêmero é uma coisa de curta duração. Todo sucesso mentiroso tem curta duração. Porque ele não se fundamenta em nada, a não ser no ego, no interesse pessoal. E não vai dar em nada. A pessoa vive de modo egoísta e não serve de benefício a ninguém. Tudo que ela faz é para si mesma. Ela não pensa nos outros, ela só pensa em si. O diabo percebeu que Jesus estava com fome. E o que ele disse? Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que ele queria? Que Jesus se preocupasse com o seu físico. Você sabe lá o que é estar 40 dias andando num lugar sem tomar banho, sem escovar dente, sem pentear cabelo? Hein? E depois alguém, esse alguém, aparecesse diante de você e dissesse: eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias. A Bíblia não diz que Jesus levou uma mochila. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto e ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Há pessoas que pensam que jejum muda situações. Não muda nada. Não é o jejum que muda. Jejum é um momento em que a pessoa decide ter fome e sede de Deus. Se você faz jejum para que a mulher mude o caráter, deixe de ser mandona, você vai apanhar dela. Você vai ficar fraco, ela vai perceber e vai sentar lenha em cima de você. Então, se você faz jejum para ganhar mais dinheiro, que tranqueira de cristão você é. O jejum não serve para isso. Mas Esther jejuou, sim. Era um jejum de arrependimento para buscar a Deus e cada um refletir na sua própria vida sobre a importância daquele povo existir sobre a terra. Então, toda oração que você faz não pode existir elementos pagãos. Quando você vai orar, você se coloca diante de Deus para refletir sobre si mesmo, em contraste à pureza de Deus. Por isso eu sempre digo, quando você sai de um momento de oração, você tem que sair com uma atitude. Uma atitude que expresse a grandeza de Deus e o seu reino. Dizer que a oração, Senhor, em nome de Jesus, eu amarro as portas fechadas, eu abro as portas abertas. sei lá. Então, oh meu Deus, Jesus amado. Então, eu não oro dessa maneira. Eu não perco meu tempo orando dessa maneira. Jesus disse que nós temos, a Bíblia ensina que nós temos que orar pelos doentes, por homens que estão investidos de autoridade, para que eles tenham alguma lucidez, para que pessoas apareçam ao lado deles e lhes deem claridade, iluminação, inteligência. Que os seduza ao que é correto, ao que é bom, às pessoas, pois é para essa razão que eles lá foram colocados. Mas ninguém vai dizer assim, oh, Jesus muda a cabeça do pudim. Pudim é o... Você sabe a que eu me refiro. Oh, Senhor, muda a cabeça daquele que ainda é verde. Qual é o antônimo de verde? Maduro. Então... Então, veja bem, muda a cabeça, não vai mudar. A menos que, em algum momento, alguém pregue e ele passe a crer, e aí, imagine, ele tem que confessar uma série de coisas e restituir, como fez Zaqueu. Roubou, devolveu. Então, quando você ora, você tem que sair de lá com uma atitude. Uma atitude que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você está brigando com a mulher, meu Deus, me dá força agora para eu poder resistir. Deus vai trabalhar na sua área de fraqueza, lá dentro. Lembre-se que eu falei, vocês vão entender. Jesus, ele veio para a região mortal da Galileia, desprezada, e ele vem trabalhar no nosso interior em áreas que nós desprezamos e que estão lá escondidas e que são regiões mortais que nós escondemos e que quando nós estamos sozinhos elas aparecem na nossa personalidade, então nós mostramos a cara dela através da nossa cara. Não fiquem assustados. Então, preocupe-se com o seu físico, com a sua integridade física. Olha o que o diabo está dizendo para os cristãos hoje. Preocupe-se com a sua saúde. Preocupe-se com a sua integridade física, com a prosperidade, com o dinheiro, com o sucesso. Olha a sua imagem. Olha as igrejas como estão hoje. Parecem casas de shows. Olha o louvor como é hoje. Não é um louvor congregacional. É um show. Olha os pastores hoje como se apresentam. Parece que ele saiu da esquina, estava deitado ali debaixo da mesa do bar. Ou então saiu da areia da praia e veio para cá. Há pastores que contam mais piadas do que propriamente o evangelho. Faça assim e as pessoas vão olhar para a sua imagem, coisa fantástica. Deixa isso para diante. Então Jesus não aceitou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou aonde? Para os religiosos. Primeiro o diabo quer destruir a sua espiritualidade. Depois ele diz, você tem que conseguir o sucesso. Sabe onde é? Em Jerusalém. Foi lá no alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito que Deus vai mandar os anjos para te sustentarem. Imagine todo mundo vendo você sendo sustentado nos ares com anjos te segurando. Eles vão acreditar em você. E Jesus olhou para ele e disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. O meu lugar na agenda de Deus não é iniciar lá no templo, dessa maneira, sensacionalista. Então o diabo, vendo que não dava certo, levou-o ao alto de uma montanha e mostrou a ele os reinos do mundo. E disse, tudo isso aí é meu. E de fato era. E então ele disse, está vendo a riqueza desses reinos, o poder desses reinos? Olha como eles são poderosos. Tudo isto aí eu te darei. Se você se prostrar e me adorar. Isto é, se você me servir como um escravo serve ao seu dono. E Jesus olhou para ele e disse, eu não quero nada disso. Porque eu vou tomar tudo isso de você. Está escrito, adorarás, ou cultuarás, ou servirás somente ao único Deus. O diabo foi embora. Perceba o caminho. Vamos lá. Jesus foi para a Galileia e não foi para Jerusalém. O que o diabo fez? Você precisa se apresentar bem, você não pode ficar desse jeito. Vamos para Jerusalém. Opa! Se Jesus tivesse seguido o plano do diabo, ele não teria ido para a Galiléia, mas para o templo. Você reparou que o diabo disse, vamos, olha agora, depois do templo, vamos, olha o mundo. Ele colocou o mundo em último lugar, porque o mundo é onde ele domina. Ele influencia e domina. Ele colocou o templo em segundo lugar, porque lá ele influencia, mas não domina. Porque sempre tem um Nicodemos na parada. Sempre tem um alguém ali que fica meio ressabiado. Você pensa, as igrejas, o diabo influencia, mas ele não consegue dominá-las. Porque sempre tem alguém que tem o conhecimento da verdade e desafia o seu domínio e a sua influência. E alerta pessoas. Ainda que hostilizado, essas pessoas pagam o preço. Há pessoas, e estão aqui, que o diabo pode estar influenciando, mas ainda não tem o domínio por completo. Porque ainda o Espírito de Deus está agindo dentro delas e alertando sobre o perigo. Mas essas pessoas estão a um fio de se colocarem debaixo do seu domínio. No Éden, Satanás influenciou Adão e Eva. Eles se afastaram de Deus. Passaram o direito que tinham recebido de Deus de governar o mundo e deram esse direito a Satanás. Tanto que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, mas não é rei. Mas mentiroso como ele é, ele se declara rei e as pessoas acreditam. Existe no mundo uma religião chamada satanismo, que acredita que ele é Deus. Adão e Eva se sujeitaram às seduções satânicas e perderam a vida com Deus, perderam o Éden. O Éden era um lugar de prazer, onde existia fartura, abundância, vida. Eles perderam. Éden representava a pessoa de Jesus, no Velho Testamento. Que é a pessoa que nós encontramos fartura, abundância, não de dinheiro, de vida, de subsistência. E o Pai de vocês dará todas essas coisas. Muito bem. Vocês estão comigo ainda? Não cansaram ainda? Não? Até meia-noite tem tempo? É carnar, é carnar. Então, veja lá. Carnar, para vocês que estão de outro país aqui, é carnaval. Então, veja só. Jesus, no deserto, não se sujeitou às suas seduções. Repare. Adão e Eva tinham tudo. E caíram na mentira. Jesus estava num lugar sem nada e resistiu.
Muitas vezes eu vi pessoas dizendo assim: se Deus tivesse me dado aquela força, eu teria resistido. A força, a coisa não é assim. Se eu tivesse condições, se eu tivesse tido condições, meu Deus, o que eu faria? Você não faria nada, porque não fez. A Bíblia diz que muitas pessoas serão colocadas no muito, porque fizeram muito sobre o pouco. A Bíblia diz que nós, mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. O fato de você não ter o que gostaria de ter, não o isenta de fazer o que deve ser feito. Você é um irresponsável. Isso é uma palavra dura. Nós precisamos ser responsáveis. Infelizmente, Adão e Eva, por se sujeitarem às artimanhas e aos esquemas satânicos, criou o mundo e o mundanismo. E por que não a religião mundana? Então, as trevas da morte entraram no Éden. E por meio de Jesus, a luz da vida eterna no mundo. Quando Jesus vai para a Galiléia, ele vai para uma região desprezada pelos religiosos, dizendo: ali é o mundo. Não sei se vocês me entendem. O que é o mundo? O mundo significa uma filosofia de vida que não quer conhecer a Deus, desrespeita a Deus e contraria Deus em tudo. É o tipo daquele cristão com quem você conversa que diz assim: não é bem assim. Está na cara dele as escrituras, e ele diz: mas não é bem assim. Ele está errado, e você tem que tomar cuidado com ele. Satanás levou a morte ao Éden. O que é morte? Separação de Deus. É uma morte espiritual, com consequências a morte física. Porque a morte física é a punição final para uma vida de pecados. Por isso está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. No dia que você fechar os olhos, você praticamente não, imediatamente comparecerá perante Deus, e ele dirá: fica ou vaza. É assim que vai ser, porque ele é justo. Eu sei que eu vou chegar diante de Deus e eu vou dizer para ele: tu me entendes, não é? Sim, entendo. Você é uma droga. Fora. Mas eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Sim, você me chamou de Senhor também. Sim! Sim! E ele vai dizer: aparte-se de mim, eu nunca andei com você. Você se aproveitou do meu nome. É sério.
Assim como Satanás entrou no Éden, e Jesus agora vem, qual é o primeiro lugar que tem que entrar? Se Satanás entrou no lugar onde Deus havia colocado o homem, Jesus agora vem, o primeiro lugar que ele virá, não é para a religião, mas é o lugar onde Satanás domina. E eu pergunto para você, qual é a área da sua vida íntima em que Satanás ainda domina? É o gênio? É o gênio, não é aquele senhor. E nem é, é o gênio com sotaque nordestino. Eu falei é do verbo ser, é o artigo, gênio, substantivo. É o gênio? Pensamentos? Sentimentos? Pornografia? Lascívia? Sexo? Imoralidades? Corrupção? Que área Satanás está dominando? Que ele transformou em região de pagãos, de morte. No Éden existia vida, e ele levou a morte lá. No mundo não existe vida, só existe morte. E Jesus então vai direto ao mundo para levar a vida. Depois ele vai lidar com a religião. E nós vamos entender o que ele vai fazer. Você quer, você vai em acampamento e diz, eu quero ser uma pessoa espiritual. Se você quer ser uma pessoa espiritual, ele vai mostrar que você está cheio de morte. Porque se você não reconhecer que está cheio de morte, você nunca será um homem e uma mulher de Deus. Você pode jejuar, você pode ler a Bíblia 3 vezes ao ano, você pode vir à igreja todos os dias, dormir aqui, plantar aqui. De castigo você vai ouvir 30 pregações minhas. E não vai acontecer nada. Porque você não quer que ele invada uma área que você esconde. Uma área que afeta a sua vida espiritual e moral. Que o corrompe. Que faz você mentir. Dizendo às pessoas que você é o que você realmente não é. No Éden, Satanás levou a mentira. No mundo que ele influencia e domina, Jesus levou a verdade. No Éden, ele levou a escuridão. No mundo que ele influencia e domina, Jesus trouxe a luz. Jesus levou a verdade, por isso está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira. Porque a verdade faz com que o nosso foco tenha como base os princípios divinos e os seus valores eternos. Todo aquele que anda com Deus, ele não anda de modo horizontal, ele anda
verticalmente. Seu olhar sempre está na eternidade, porque ele sabe que Deus cuida de sua vida nesta terra. Jesus foi para Cafarnaum a fim de cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse o seguinte: eu não coloquei aqui o verso, esqueci, mas vocês têm aí, irmãos. Eu enviei as notas. Se não, você abre o celular no Telegram e está lá. Desculpe a falha, dessa vez foi minha mesmo. Em Mateus capítulo 4, versículos 14 e 15, está escrito o seguinte, e eu coloco ali alguns comentários, naturalmente. Terra de Zebulom e terra de Naftali. Na direção do quê? Do mar. Do outro lado do rio Jordão, portanto, Galileia. Olha o que o texto diz. Onde moram quem? Os pagãos. O povo que vive onde? Na escuridão. Que significa isso? Na ignorância acerca de Deus e de seus planos. Há pessoas que estão aqui que estão morando numa região pagã, porque ignoram Deus e seus planos. Só pensa em ficar rico, em ser bem sucedido, mas não quer entender o caráter de Deus e seus planos. Só vivem chorando, amargurados, magoados, porque não andam segundo a vontade de Deus e não colocam o seu reino em primeiro lugar. Por isso não vão sair da mágoa. Viverão sempre numa sombra escura, num vale sombrio da cor da morte. Esse povo que vive na escuridão, diz o texto, verá o quê? Uma forte luz. O que isso significa? A revelação da verdade divina. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão. Se nós estamos andando com Jesus, de fato, Deus para nós não é um desconhecido. E então ele diz, e a luz, o quê? Brilhará. O que isso significa? Trará uma iluminação espiritual e moral. Em outras palavras, quando você recebe o Evangelho, existe uma transformação interior que eleva a sua vida, torna você um ser digno, elevado, com princípios elevados. Se uma moça vendia o seu corpo, ela não fará mais isto. Se um rapaz era um voyeur, sabe o que é voyeur? Não é uma nave da NASA. É um cara que fica observando janelas. Para ver se acha alguma coisa. Se ele é um visitante de páginas pornográficas na internet, ele muda. O marido muda para com sua esposa, a esposa muda para com seu marido, não para ganhar benefícios pessoais, porque esse tipo de transformação é horrível, é mentirosa e hipócrita. Por isso que a transformação de Deus não visa obter resultados pessoais, mas visa em dar ao outro o que eu recebo de Deus, independente se eu receba retorno dele ou não. Por isso que as pessoas não querem o cristianismo verdadeiro. Você tem que suportar, às vezes, um demônio na sua frente, vamos dizer assim, e dar o melhor para ele, enquanto você recebe o pior dele, até quando Deus quiser. Right? Então, veja lá. E a luz brilha lá sobre os que vivem na região escura da morte. Isto é, Jesus vai entrar lá. Uma região espiritualmente morta, que vive o seu dia a dia afastada de Deus. Jesus aqui, ou Mateus, está citando Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Lá atrás, Deus disse o que ele iria fazer. Quando ele vier, ele vai entrar lá. A religião já existe. Ela está deteriorada? Está. Ela está desértica, árida? Está. Ela tem frutos? Não. Ela está impossível? Está. Mas eu vou lidar com ela. Você quer ser uma pessoa cheia do poder? Quero. Então Deus tem que lidar com a sua morte primeiro. Já vê, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder significa dinamite. O que faz uma dinamite? Explode. E o que acontece na explosão? Destrói. Mas também, a palavra poder pode significar dínamo. O que que faz um dínamo? Que ele é importante? No que um dínamo é importante? Ele gera energia. A dinamite também. Só que a dinamite é uma energia que destrói. E o dínamo é uma energia que toca, que cria empuxo. Força. Então o propósito do poder de Deus é destruir para que você se movimente. Esses pregadores ficam aí, poder, tiriri, tiriri, tiriri. Eu oro em língua estranha, por isso eu posso falar. Eu oro sim. Eu creio nas línguas estranhas. Mas não nessa bobageira que se fala por aí. Quanto mais língua estranha você falar, mais espiritual você fica. Eu já ouvi isso. Isso é pura estupidez. Imbecilidade. Falta de conhecimento bíblico. Isso não existe. Portanto, saia da morte e venha para a vida. Os problemas mais dramáticos do ser humano estão na região da morte. Isto é, no orgulho, egoísmo e interesses que glorificam somente o esforço e o próprio êxito. Olha o que eu consegui, olha o que eu fiz.
Olha o computador que eu construí. Olha que programa eu criei. Deus sempre está fora. Olha o meu filho. Esse cara vai dar o que falar. Vai. Se puxar o pai, vai ser uma besta quadrada. Voltando para o texto. Essas coisas é que trazem o quê? O estresse, o medo, solidão, angústia, incertezas, depressão, mágoas, miséria e a sujeição aos esquemas satânicos e destruidores, ou seja, imoralidades e a corrupção do ser. Tenha certeza do que eu estou falando. Quando as pessoas se veem em alguma dessas situações ou condições, elas tentam de tudo. Vai no terreiro, vai na igreja, vai no monte, na sorveteria. Vão às igrejas, pedem orações, tornam-se religiosas, acreditando que, cumprindo rituais ou funções religiosas, então Deus vai, elas vão se sentir abençoadas, felizes, vitoriosas, abençoadas em alguma etapa da sua vida. Mas como que alguém pode ser assim, ignorando quem Deus é e vivendo como um pagão? Há pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo sempre a palavra de Deus e continuam vivendo como pagãos. Nunca vão ser abençoados. Elas só sentem. E para isso, muitos não entendem que sentir é somente uma sensação e não uma condição real. Ou seja, eles não possuem a característica dos que verdadeiramente andam com Deus e vivem no poder da nova vida em Cristo, independente da situação em que estão. Eles falam de Deus e dedicados a Ele, e são dedicados a Ele, cumprem os seus propósitos no mundo sob a tutela da verdade. Eu estou falando desses que são dedicados, mas os que apenas sentem, não fazem nada, simplesmente sentam e não se envolvem, não se preocupam com ninguém. Por que agem dessa maneira? Porque eles só se preocupam em ganhar, em trabalhar. Eles não percebem que com o tempo, eles estão se esvaziando. E vão perder o ritmo. E quando tentarem acelerar, não terão forças. É tarde demais. Quantas vezes nós pedimos que Jesus transforme a minha vida, a circunstância ao meu redor, mas para que Ele possa realizar algo, um milagre, Ele precisa primeiro nos transformar, encher o nosso ser o quê? Com a morte, mostrar que nós não temos nada de bom e que não merecemos nada do que estamos pedindo. Mas Ele pode realizar algo estrondoso em nossas vidas, na tua e na minha vida, para mostrar que isto é um sinal de que Ele é real em sua vida e na vida daqueles que se humilham perante Ele.
como ensina Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo dele, ele mesmo o exaltará. Ele diz isso. Tudo no reino de Deus acontece do interior para fora. Se você quer que Deus trabalhe na sua vida, Ele vai entrar primeiro onde? Não é ensinar você tudo da Bíblia, tudo do céu, mas Ele vai levar você numa região que você não consegue controlar, uma região que o controla. Controla os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, te leva ao estresse, te leva ao medo, te leva à angústia, e você não consegue explicar por que continua prisioneiro dessas situações. Você se lembra da experiência de Paulo? Três vezes eu orei ao Senhor, disse Paulo. E Jesus diz, Paulo, a minha graça te basta. Paulo diz, para que eu não me tornasse orgulhoso, foi-me colocado um espinho na carne, um sofrimento, uma doença. Onde estava a região da morte de Paulo, que de vez em quando aflorava e vinha à tona em sua mente, tentando inibir sua vida com Deus, limitar o seu conhecimento de Deus? Orgulho. Você quer que coisas aconteçam na sua vida, e você vai atrás de revelação, e de profecia, e de tentando que alguém enxergue alguma coisa para você, quando Deus está dizendo, enxergue a si mesmo, homem! É isso que Ele está dizendo para nós. Você vê que coisa rica que você está ouvindo aqui hoje. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum, praticamente. Lembre-se de uma coisa: o nosso verdadeiro eu, ego, está sempre na região de morte. Por isso que Jesus disse que nós precisamos morrer para nós mesmos. Por isso Jesus disse para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo para Deus. É necessário que o grão de trigo ao cair na terra morra. De vez em quando eu escuto o brado de Jesus diante daquele sepulcro. Lázaro, sai para fora, saia da morte e venha para a vida. Tudo era contrário a ele, mas ele disse, tirem a pedra. Somente ele podia entrar ali e tirar aquele homem de lá. E ele entrou lá com o seu poder. O seu corpo estava fora, mas ele é onipresente. E ele ingressou lá. Envolveu aquele corpo que cheirava mal. 4 dias na sepultura. Quando tudo estava envolvido pela morte, de lá de dentro sai um homem andando muito mal, atado a lençóis. E Jesus diz, desembrulhe esse homem.
e tiraram todos os panos, e Lázaro estava vivo diante de todos. Cada vez que eu escuto este brado, grito: Lázaro, vem para fora! Eu reflito e entendo que somente Jesus tem poder para controlar o que eu não controlo. Que Jesus, somente Ele tem o poder para controlar aquelas áreas que me controlam. E se eu não der a Ele o controle destas áreas, quem me controlará? Olhe bem como você está se portando. E eu disse no início deste ensinamento, você vai ter preocupações, mas o modo como você se comporta diante delas revela a tua aproximação ou afastamento de Deus. Em cada situação nós crescemos. Para Marta ele disse: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas no verso 25 do capítulo 11 de João, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode estar morto, e Jesus está gritando para você: pare de ficar fuçando em coisas que estão mortas dentro de você. Ele diz: Jorge, sai para fora! Jackson, sai daí! Walter, saia desse sepulcro que você se transformou! Saia da morte! Venha para a vida! É isso que eu entendo. Que Deus nos abençoe.